Lúcio, que é uma pessoa de um dinamismo, uma criatividade excepcional. E então, o Lúcio, ele é que escolheu o título. O título é A Linguística Grega e a Filosofia. E diria que não é só uma questão de linguística grega, é mais uma questão de língua grega. A língua grega pode dar algumas chaves para entender por que é que a filosofia nasceu no ambiente, no âmbito grego. Por que não nasceu na Fenícia? Por que não nasceu em Israel, Israel antigo? Por que não nasceu na Índia? Por que nasceu precisamente na civilização grega? Pode ser que a razão desse mistério, mistério é precisamente devido à dimensão linguística. E quero abordar vários pontos que poderiam explicar por que a língua grega predispunha a interrogação filosófica. Vou começar com uma coisa muito geral, e é tão geral que pode ser contestada, pode ser criticada. E logo vou analisar coisas mais específicas que são mais que constituem provas mais tangíveis. Bom, a coisa geral é que o grego tem uma capacidade, devido à própria gramática dela, de transformar qualquer coisa em abstração. Isso é a utilização do artigo neutro, to. Não sei quantos, né, a vossa assistência estudaram grego na escola, nas escolas, no ginásio. Então, para aqueles que conhecem o grego na escola, na universidade, se escreve assim, o qual pode ser transliterado como to, em letras latinas, é muito parecido. Então, esse to, que é o artigo neutral, ele pode transformar não só um adjetivo em substantivo, não só um verbo infinitivo em substantivo, mas frases inteiras podem transformar-se na questão. Quando no oráculo de Delfi, o Flávio me disse que vocês vão visitar Delfi, vocês têm muita sorte, é um lugar excepcional. Então, se disse que no oráculo do Delfi era escrito a frase, o axioma, conheça a ti mesmo, gnotis auton. Então, para dizer o conceito de se conhecer a si mesmo, os gregos escreviam to gnotis auton. To gnotis auton não é só conheça a ti mesmo, é o fato de se conhecer, de conhecer-se a si mesmo. Então, esta capacidade de abstrair, de transformar qualquer coisa em abstração, pode ser uma das explicações da predisposição da língua grega a explicitar, a perceber as coisas desde um ponto de vista abstrato. Uma coisa interessante é que o Homero, ele usa uma língua grega muito, muito antiga, onde não existe esse artigo. O artigo é uma inovação posterior a Homero. E Homero é tudo o que vocês quiserem, é um grande poeta, é um narrador excepcional, é uma quase um profeta, mas filósofo não é. a narração homérica é muito, muito longe da conversão filosófica que acontece antes de Sócrates, pode ser, acontece com os sábios, os filósofos pré-socráticos. Então, quero falar da, precisamente de um filósofo pré-socrático muito importante para perceber o condicionamento da linguagem, da língua grega, sobre o nascimento de um pensamento filosófico. O filósofo em questão é Parmênides. Os gregos dizem Parmenides, mas os portugueses e os europeus dizem Parmênides. É uma... devido ao fato do que, em português, o nome de Parmenides é pronunciado segundo o latim, não segundo o grego. Por isso, vocês dizem Parmenides. Então, o Parmenides diz que nasceu na Itália grega, na parte da Itália meridional colonizada pelos gregos. Ele nasceu provavelmente no fim do século VI, antes de Cristo. Ele escreveu um grande poema ontológico sobre o ser e o não ser. Isso é uma coisa incrível, que usando, obviamente, o meio poético, porque a prosa ainda não existia como meio de comunicação filosófica ou científica, ele usa o verso para expressar coisas muito, muito abstratas sobre o ser ou não ser, antes do Jean-Paul Sartre, de um modo muito mais profundo do que Jean-Paul Sartre, na minha opinião. Então, quero citar vários versos para demonstrar a capacidade da língua a veicular aquelas reflexões sobre uma questão tão fundamental como o ser e o não ser. Vocês entendem que para reflexionar sobre o ser em geral, não os essentes, os existentes, mas a noção mesma do ser, uma civilização precisa chegar a um nível de abstração total. Vou dar só um paralelo para que vocês entenderem melhor a inovação grega. A civilização judaica antiga, Israel antigo, inventou o conceito de ser, mas não explicitou. O conceito do ser em geral é implícito no nome sagrado de Deus, o tetragrammaton. Mas quando o tetragrammaton aparece na Bíblia, nunca na Bíblia é escrito: ah, nosso Deus, o Deus de Israel, é chamado assim porque ele é o ser em geral. Não. É só em uma tradição de comentário muito, muito mais tardia, posterior, na Idade Meia, que os judeus se interessaram a significação do tetragrammaton e propuseram de associar o tetragrammaton com a ideia do ser, na Idade Meia. Não no momento em que os textos bíblicos aparecem no horizonte da civilização judaica e o modo universal. Então, não foi uma repressão explícita da parte dos israelitas da antiguidade. No entanto, os gregos, em particular Parmênides, se interessavam ao ser, não enquanto o ser era associado a um deus. Os gregos da antiguidade creiam em muitos deuses que não eram especialmente associados à ideia do ser. Eles estabeleceram uma divisão entre uma teologia de divindades múltiplas e uma ontologia não necessariamente relacionada com os deuses, uma reflexão sobre o ser enquanto é o ser. Então, o verso que queria, os versos do Parmênides que eu queria citar aqui são assim. Em grego, com uma pronunciação humanista, não a pronunciação atual, seria «Emen opos estin te kai os uc estin me einai peitus estikeleotos». Então, comparando duas vias, o Parmênides disse: a uma, «Emen», é a via que diz que «estin». E que quero escrever a palavra, o verbo este. Este acentuado assim seria este. Então, a primeira via diz que há um ser. Não é nem um ser, é diz que existe. A primeira via diz existe. E que não existe, não é. Que não existe, não é. Vocês entendem a subtilidade desta formulação? Bom, em português parece quase língua bárbara, mas não. É o antínomo de bárbaro e grego. Grego que quer dizer o contrário do bárbaro. Então, dizendo o em português pode parecer esquisito, mas é de uma profundidade tão grande, ou de uma transparência, que quase é difícil entender. Então, ele diz que a via que diz que a primeira via diz que existe, e que o que não existe não é. Isso não é uma tautologia. Uma tautologia seria dizer o branco é branco, o não sei, a mesa é mesa. A reflexão do Parmênides diz que o não existir não é. É um modo não tautológico de dizê-lo, porque este é um verbo que expressa a existência, e não é, é mais um verbo que expressa uma relação entre o sujeito e um predicado. Então, são duas coisas diversas. Então, a via que diz que existe, que o que não existe não é, é a via que é recomendável, é a via da persuasão. No entanto, a outra via diz que «Edos uc estin te cae os creon esti me einai, tende tol fraso panapeu tea emen atarpon». É a via que diz que não existe, e que o não ser é necessário, ela não recomenda seguir ela. Então, isso são reflexões sobre diversos níveis do ser, Um ser existencial, um ser essencial e também um ser copulativo. Um ser que é a relação entre um sujeito e um aplicado. Esta capacidade de estabelecer níveis do ser para chegar a um ser mais essencial que os outros níveis do ser foi possível precisamente porque o grego antigo distingue várias formas associadas com a noção fundamental do ser. Como dizia, tem este acentuado sobre a primeira sílaba para dizer existe, tem o outro este que não é acentuado para expressar a cópula, X é Y, Y, e assim pode jogar entre a noção de existência e a noção de relação entre o sujeito e o predicado. Isso é a existência absoluta. Vem vocês como a acentuação mesma pode criar uma diferença entre dois níveis do ser, coisa que, por exemplo, o filósofo alemão Heidegger, utiliza quando faz a própria reflexão sobre a ontologia, os níveis do ser, ele se refere a Parmênides e aos pré-socráticos em geral, para estabelecer aquela graduação no nível do ser. Quero anotar uma coisa, que na língua hebraica, que é a língua da Bíblia, precisamente esta Bíblia, onde podemos encontrar o tetragramaton, que é o nome do Deus secreto, impronunciável, que provavelmente é composto da raiz da ideia do ser, mas não explicitado. O verbo ser não existe. Existe só no passado ou no futuro, não existe no presente. Em grego existe muito. Existe muito com vários níveis. Então, parece que na reflexão ontológica da Bíblia, tal como foi veiculada pela língua hebraica, a língua não é favorável a uma reflexão ontológica. No entanto, o grego é predisposto para favorecer esta reflexão ontológica através daquela diferença entre este e este, é este sem ação em crítico que tem que se apoiar sobre a palavra precedente. Ok? Então, quando ele disse existe, não existe, e o que não existe não é, precisamente é um jogo sobre aqueles dois níveis de ser. Sempre com essa facilidade do grego de criar abstrações, o mesmo Parmênides sigue afirmando que pensar e ser são a mesma coisa. Pensar e ser são a mesma coisa. Mais adiante, ele segue com a reflexão seguinte. Achei a tradução em bom português. Se deve dizer, pensar de algo que é, porque existe o ser, não entretanto, ou não. Não entretanto, ou não ser. Ok. Isso é sublinhei que não é tautologia, não é uma afirmação, digamos, supérflua, é uma coisa que é, tem que ser entender no fundo da tentativa da filosofia ou da pré-filosofia ou da filosofia pré-socrática de se afastar da mitologia. O que é a mitologia? O que é mitos? Mitos é simpático, mas na verdade o mitos pelos gregos da antiguidade, o mitos é um conto, um raconto. Um raconto como, não sei, Branca Neve, ou... não é mais verdadeiro que Branca Neve. Ninguém acredita em Branca Neve. É verdade que na fase pré-filosófica, o mitos era também um modo para entender o universo. Mas precisamente a partir do século VI, antes de Jesus Cristo, os gregos, ou mais exatamente, alguns gregos, quiseram afastar-se do mito para reflexionar sobre o verdadeiro princípio, ou mais bem, os verdadeiros princípios. Será que o princípio é o fogo, ou a água, ou o ar, ou os átomos? Que é o verdadeiro princípio? Não a teogonia hesiódica, não a genealogia dos deuses, mas um princípio físico. Parmênides é precisamente um representante desta vontade de se afastar dos mitos. Agora, vocês entendem melhor a força da afirmação que o não, o que não existe, não é. Esse é um modo de dizer, os mitos não contam a verdade, os mitos contam coisas pelas crianças. Nós adultos precisamos reflexionar sobre a verdadeira essência da realidade e entender os princípios que são elementos naturais. Mas como Parmênides, que já é tardivo entre os pré-socráticos, a reflexão sobre um princípio chega a um nível de abstração mais grande, porque não é fogo, não é ar, não é átomo, não é água, é o ser em geral. É um princípio além dos princípios. Entendem? Então, isso é uma coisa importante. Logo, mais adiante no desenvolvimento da língua grega e da filosofia grega, os gregos inventaram um verbo mais específico para expressar a noção de existência. É o verbo hipárchei, que ainda existe em grego. Em grego, aqui na rua, todos dizem hipárchei, hipárchei. Υπάρχει αυτό, υπάρχει άλλο, άλλο. Para dizer, há uma coisa assim, υπάρχει, existe. Mas é mais interessante considerar o este, porque o este é assim perto, formalmente, do este no acentuado, que dá uma ideia da subtilidade, da diferença entre existência e relação de tipo copulativo, entre um predicado e um sujeito predicado. Uma coisa que vai junto com o nascimento da a reflexão filosófica é o fato do grego possuir uma palavra para a natureza. Quando digo natureza em português, vocês acham talvez que é normal que uma língua possuir uma palavra para expressar a ideia de natureza? Porque a gente, nós somos modernos, somos acostumados a o fato de que cada língua da humanidade é capaz de expressar a noção de natureza. Mas é uma coisa muito, muito errada pensar que todas as línguas possuem uma palavra para a natureza. O que é natureza? Natureza é um conceito muito abstrato. Natureza significa a força do universo para se manter, para se propagar no tempo, para se propagar no espaço. A natureza é uma coisa que chega à consciência de uma civilização, de um grupo, quando é capaz de totalizar. E não todas as civilizações são capazes de chegar a esse nível de totalização, de percepção do conjunto. Vou dar um exemplo. E a coisa é interessante porque vocês talvez dirão, mas esse tipo, ele prefere os gregos aos judeus da antiguidade. Na verdade, é totalmente o contrário. Eu, como judeu, prefiro os judeus da antiguidade, mas como pessoa muito, muito fascinada pela civilização grega, tenho um complexo tipicamente judaico de considerar que os gregos são mais inteligentes que os judeus, sem renunciar ao próprio orgulho de ser judeu. Mas reconheço que na antiguidade os gregos chegaram a um nível de abstração e de reflexão filosófica ao qual os judeus não chegaram naquele tempo. É precisamente na continuação do texto que o tetragrammaton é implicitamente um nome ontológico, mas nunca explicitamente, queria dizer que o hebraico bíblico não tem uma palavra para a natureza. Você pode dizer às vezes, as coisas criadas. Mas as coisas criadas não é natureza. É uma atitude que consiste a reconhecer que tudo foi criado por Deus. Não é a coisa tipicamente grega que consiste em supor que há uma physis. Physis é uma palavra que existe desde muito tempo na língua grega, e que expressa a ideia de natureza como noção abstrata, não criada. Os deuses gregos não criaram o universo. O universo existe desde a eternidade para os gregos. Okay? Então, essa é a palavra, esse substantivo físico é muito interessante, porque a etimologia de físis é a raiz da indo-europeia do Ru. Essa raiz indo-europeia vocês conhecem através de várias línguas, inclusive a língua portuguesa. Em inglês é to be. To be é a raiz que aparece em bu, e que em grego torna-se em fu, fi, physis. O fi de physis é o be de to be, é a mesma raiz. Quando digo em alemão ich bin, o be de bin, de ich bin, é a mesma coisa. Quando digo em latim fui, foi, em português foi, este fu
do latim,
é também o do de Efésios. Então, vem que em inglês, em alemão, em latim, são conceitos gramaticais, o ser, o verbo ser, o grego, usando a mesma raiz, expressa não o verbo ser como verbo, mas a noção da natureza em geral. Mas uma natureza que não é, como se diz hoje em dia, os coitados animais que a gente quer muito natureza, eu sou um amigo da natureza, das ondas pintadas da Amazônia, ou do, não sei o que, dos golfinhos do Atlântico, não. E a natureza é totalmente abstrata. Isso que é a grandeza da reflexão filosófica grega, facilitada pela língua. A língua possuía essa palavra antes de a reflexão filosófica grega nascer. Isso é uma primeira coisa. Cheguei ao fim desta reflexão sobre o condicionamento linguístico da emergência de uma reflexão filosófica ou pré-filosófica ao redor do século VI. Perguntas nesta altura? Tudo claro? Então, com vossa permissão, vou seguir como o verdadeiro início da filosofia. Isso é já filosófico, mas tradicionalmente é considerado como pré-filosófico, apesar de que o Parmênides, na minha opinião, é mais filósofo do que a maioria dos pré-socráticos. A sua dimensão ontológica, que não é a pesquisa da origem elementar, fogo, ar, átomos ou não sei o que, mas a reflexão sobre o ser como ser. Então, vamos seguir com o primeiro representante da filosofia grega como filosofia, que é Platão. Não Sócrates, porque de Sócrates não podemos saber nada. Vocês sabem que Sócrates, se acreditamos o que Xenofonte ou Aristofanes escreviam sobre Sócrates, teríamos de Sócrates a imagem de um histrião local. O problema é que a gente é totalmente condicionado, nós acreditamos o que Platão escreveu sobre Sócrates. Então aparece como é o paradigma do filósofo, o primeiro filósofo, o místico da conversão filosófica. Mas não sabemos onde acaba o Sócrates e onde começa a afabulação platônica. Isso é um grande problema. Isso se vê especialmente em vários diálogos que parecem totalmente construídos, totalmente, não diria falsificado, não. Sempre há um núcleo de verdade, mas parecem um jogo da parte de Platão para usar Sócrates como porta-voz de algo que é seu mais do que dos Sócrates. Então, vou começar. Se falamos da linguística grega, vou falar do primeiro texto linguístico grego de todos os textos gregos. A linguística grega nasce com um diálogo de Platão, que é o Crátilos, que os gregos dizem Crátilos, mas como Parmenides torna-se em Parmênides, mas nessa vez, no contrário, o Crátilos em português. Ah, não, é a mesma tendência. Kratilos, grego, viver, torna-se em crátilos, em português. Crátilo. Vocês conhecem o crátilo?
Não.
É um diálogo entre dois sofistas, que são também representantes de uma reflexão que não é filosófica, é mais técnica. A linguística, nesse caso, é considerada como uma coisa digna de interesse, mas não todas, ainda não chegou a um nível filosófico. O Crátilo acredita ingenuamente na adequação total entre o significante e o significado. Ele disse que se a palavra grega kleros é usada assim, como R, o R de kleros significa que é duro, porque kleros significa duro. Para expressar a duridade de kleros, digamos, a pessoa que inventou a língua grega, o Logothetos, Logothetis, o fundador da língua, usou a re para expressar o fato do escleros ser duro, do duro ser duro. Bom, e tudo é assim. São reflexões totalmente absurdas sobre a vinculação necessária entre a coisa e a palavra que designa esta coisa. Aí chega um sofista, cujo nome é Hermogenes. E Hermogenes é um racionalista, ele pensa exatamente o contrário. Ele pensa que a relação entre a coisa e a palavra é totalmente arbitrária. Convencional. Então, o Crátilo acredita na relação necessária entre a coisa e a apelação da coisa. O Hermogenes acredita que é arbitrário. Aqui é importante ver a opinião de Sócrates. Porque é verdade que o diálogo é intitulado Crátilo, mas o verdadeiro herói do diálogo é Sócrates. Então, o Sócrates, vou fazer um teste para que vocês estão cansados, não? Chegaram do Brasil da noite, acho que é uma tortura. Era um curso de filosofia, aula de filosofia, depois de uma noite inteira passado em um avião turco. São bons, mas são turcos. Crátilo versus Hermogenes. A minha pergunta é intuitivamente, por isso, sempre por caso, alguém sabe, peço muito que ele não diga. Mas se uma pessoa não sabe a priori qual é a resposta, eu quero que vocês reflexionarem de um modo intuitivo para saber se acaso Sócrates é mais perto do Crátilo ou do Hermogenes. Sócrates, grande filósofo, primeiro filósofo, muito inteligente, ele é mais perto do Hermogenes, que é ultra-racionalista. Ele acha que a relação entre a coisa e a palavra é arbitrária. É uma coisa genial, uma inovação do espírito humano que revela uma capacidade de não acreditar as aparências. No entanto, o Crátilo muito perto da lógica do mitos. do mito. Então, o Sócrates é mais Hermogênese ou mais Crátilo? Uma ideia?
Sim.
Eu ficaria com Hermogênese.
Mas, na verdade... Na verdade, é uma... Como se diz? Armadilha?
Armadilha,
porque, na verdade, Sócrates é mais perto do Crátilo. E por que é mais perto do Crátilo? É mais perto do Crátilo como uma diferença. Ele acredita que as coisas e a palavra têm uma vinculação, mas não a coisas como coisas, porque as coisas não são nada mais que cópias de modelos ideais.
Isso.
Então, a palavra reflete a coisa não como coisa, mas como dinamismo, virtude da coisa, ou usia, essência da coisa, a essência da coisa. A palavra é capaz de expressar a essência da coisa. Isso é interessante porque na palavra usia, achamos novamente a raiz de este, de existe, do ser. É o nome derivado do verbo ser. Como em latim ou em português, quando se diz em latim este, essência, ser, essência, ser, essência é menos claro, mas em latim é óbvio, este, essência. Os romanos não fizeram nada mais que imitar os gregos nessa relação entre einai, ou este e usia. Então, segundo Sócrates, a relação entre a palavra e a coisa existe, mas em um modo, a um nível metafísico, a um nível da ideia da qual a coisa é só uma cópia, uma imitação. E aí, Hermogênese fica sozinho no seu ceticismo, que ele não é capaz de ver a relação entre a essência da coisa e o nome que designa a coisa. Uma coisa interessante é que no desenvolvimento posterior da filosofia, especialmente na Idade Meia, os hermogêneses tornaram-se a maioria. Não? Mais tarde na filosofia, todos aceitaram a ideia do Hermogênese. Já na antiguidade, o não é filósofo, é mais gramático, linguista, Polymates, uma pessoa que sabia um pouco de tudo, Varro, contemporâneo do Cícero e do Júlio César, o Varro, na sua obra imensa de língua latina, sobre a língua latina, que subsistiu em vários livros daquele imenso conjunto, sobreviveram. O Varro diz que as raízes das palavras são convencionais. Uma palavra simples, que não tem que não se pode reconduzir a outra etimologia, tem uma relação convencional com uma coisa que designa. No entanto, uma palavra que pode ser derivada de outra palavra já não é convencional, é devida à derivação a partir de uma palavra já existente, mas a etimologia da palavra já existente, que não pode ser derivada de outra palavra, é convencional. Na filosofia grega, a ideia era que houve uma relação entre a coisa e a palavra. E, inclusive, não Hermogênese, que é muito, muito extremo, mas É filosoficamente possível afirmar que a ideia, que as palavras são associadas de modo convencional às coisas, também isso pode refletir uma visão essencialista, porque a ideia é assim: uma pessoa decide que uma palavra designe uma coisa, ok? E por que decide assim? Porque ele acha que a palavra convém para designar a coisa. Então, inclusive, na postura convencionalista, há uma visão, não diria caracterista, porque o Crátio era verdadeiramente ingênuo, mas pode ser o convencionalismo pode ser compatível com a ideia que há uma relação de necessidade entre certas palavras e certas coisas. Ok? Bom, deixamos o Crátio, tá bom? O Hermogênese, o Crátio, que vão brigar até o fim dos tempos.
Professor,
sim? Vocês fazem um pequeno intervalo? Não. Não, se vocês querem, é outra coisa. Ah, sim.
Uma pergunta assim: qual é o diálogo em que se dá essa conversação?
Crátio. O nome do diálogo é Crátio. Então, porque começa com a apresentação caricatural e grotesca do Crátio, no entanto, o Crátio é o título do diálogo. Interessante. Tem um subtítulo sobre a rectitude dos nomes. Se os nomes são corretos. A correção dos nomes. Chegar à percepção da Thesis, precisamente libertando-se da visão religiosa, da própria visão religiosa que era panteísta. Então, a trajetória grega leva do panteísmo ao racionalismo. A trajetória judaica não pode ser a mesma, porque no início não era panteísta, era já transcendental. Então, fez a economia dessa trajetória do panteísmo ao racionalismo. E por isso, o encontro dos judeus com o racionalismo foi muito tardio e foi foi mediante os gregos. Então, são duas fases diversas. Mas o que eu queria dizer é que na tradição judaica, a ontologia é implícita no nome de Deus. Não há visão da natureza. Na tradição grega, a reflexão sobre o ser é explícita e há uma visão da natureza. Então, são duas. É uma oposição dupla, não? Onde os gregos têm natureza, os judeus da Bíblia não têm. Onde os gregos explicitam a própria reflexão sobre o ser, havendo uma língua que lhes permite de estabelecer vários graus, vários níveis de ser. Os judeus que têm uma língua deficiente na capacidade de expressar o ser, porque existe só no passado ou só no futuro, não desenvolveram uma visão abstrata da natureza. Agora estamos na Grécia, Grécia moderna, na periferia de Atenas, estamos comparando a ontologia grega, principalmente, com o pensamento latente, não explicitado na Bíblia. Isso não é justo. É interessante ver o que era a percepção dos gregos sobre os judeus. Eu não falo aqui do período quando os judeus e os gregos viviam na mesma Alexandria, que eram vizinhos, que se conheciam bem. Falo de um período quando ainda não aconteceu o grande choque cultural do encontro entre os judeus e os gregos. Me refiro ao século IV antes de Cristo. Não depois da conquista do Oriente por Alexandre, mas antes. Acho que é o Teófrastos, que era contemporâneo do Alexandre, mas que não tive o tempo de conhecer o Oriente helenizado depois da conquista de Alexandre. Ele fala dos judeus como um povo na Síria. Para ele, a terra de Israel é Síria. Ele nem conhece o verdadeiro nome dos judeus. Ele diz: ah, lá na Síria, falando da Síria, não? Ele fala da Síria, diz, assim como uma reflexão não essencial, digressiva. Ele diz: ah, a propósito, na Síria há um grupo de sírios que são circuncisos e que são filósofos por natureza. Filósofos por natureza. Não filósofos porque chegaram após um caminho muito comprido que leva dos pré-socráticos a Parmênides, a Sócrates, de Sócrates a Platão, de Platão a Aristóteles, de Aristóteles a Teófrastos. Mas nascem eles filósofos. Filósofo ontes togenos. Eles são filósofos por nascimento, por natureza. Isso é interessante. Genealogicamente, geneticamente, filósofos. Interessante, não? Isso é reflexão de um grego do século IV antes de Cristo sobre os judeus que nem conhecia por o nome deles. Ele não sabia quem era o judeu. São aqueles sírios circuncisos que são filósofos de nascimento, geneticamente condicionados para ser filósofos. Uhum. Sim?
Eu acho que são filósofos por natureza, não por causa do tetragrama, mas pelo conceito de Bará. É o único povo que tem, a única língua que tem
não.
Esse verbo de criado nada, não é?
Não é tão seguro. Pode ser que há outras línguas que possuem uma coisa equivalente. Não diria, não me azardaria a afirmar uma coisa assim sobre Bará. Parece que em várias línguas africanas há uma coisa muito similar a Bará, criar, a partir de nada. Mas se vocês quiserem, posso continuar com outro diálogo de Platão. Porque falamos da filosofia, é normal que falamos de Platão. E quero falar aqui de uma outra dimensão. Outra dimensão linguística que tem que ver com o desenvolvimento da língua grega, da reflexão linguística sobre a língua grega pelos gregos mesmos, é como ela se manifesta em um diálogo importantíssimo, enigmático, como todos os diálogos de Platão, o banquete, o simpósio. O banquete é um exemplo perfeito de uma possibilidade de chegar a uma outra dimensão da língua, possibilidade que é apresentada em modo quase dramático por Platão. Vocês conhecem todos os modos que Platão usa para, como se diz, involucrar para criar muitas mediações entre o momento em que ele escreve e o momento e a coisa que acontece naquela noite do 416, quando para festejar a vitória do Agathon no concurso de tragédia, o Agathon convida muitas pessoas a um banquete e depois de comer, eles começam a beber vinho e decidem que cada um dos convidados tem que falar do amor em modo retórico, sofístico. Então, o Phaedros, que é também uma pessoa que conhecemos de um outro diálogo de Platão, o Phaedros fala do amor em modo muito mitográfico, filosófico, moral, não é muito profundo, é mais o que podia fazer um orador, um retor, uma pessoa dedicada à sofística, que usa muito bem as palavras. É uma demonstração da força da palavra. São jogos de palavras. Mas isso não permite uma reflexão filosófica. Não é um modo de falar, do amor em um modo que chega à essência do amor. É só uma surfing sobre os epifenômenos relacionados com o amor. Logo chega outro retor, que não é um retor, mas a Platão apresenta ele como se fosse ele um retor, um sofista, que é o Pausanias. Pausanias fala de várias categorias de amor, várias categorias de Afrodita, Afrodita Urania, Afrodita Plebeia, ok. É mais um catálogo que uma verdadeira reflexão. Logo, interessante, isso revela que muitos diálogos de Platão são uma brincadeira. Logo, o Aristófanes, que é um grande inimigo de Platão e de Sócrates, tem uma crise de, como se diz, quando uma bebe demais rápido... Ok. Então, ele tem uma crise disso. Então, isso é muito grotesco. Sobretudo se consideramos quem foi Aristófanes, um que fazia reir toda Atenas. Mas quem é um terceiro que fala? É o Eriximachos. O que significa Eriximachos em grego? Quem combate o soluço. Então, se vê que não é muito sério. O Eriximachos também faz um discurso sobre a dimensão do o que é o amor, através de várias ilustrações narrativas que não são muito profundas. Logo, o Aristófanes, que superou o próprio Solus, conta a história totalmente absurda do andrógino, que no início a humanidade era composta de palas masculinas e femininas no mesmo tempo, mas que os deuses, para castigar os homens, dividiram aquelas bolas imensas. Logo fala o Agaton, que é o centro do evento, porque do acontecimento, porque ele festeja o próprio triunfo, um poeta fantástico, uma pessoa muito dotada, mas o discurso que ele faz sobre amor é totalmente, diria, uma caricatura das prodezas sofísticas, só jogos de palavras. Não tem nada de autêntico detrás daqueles efeitos simpáticos pelo ouvido, mas que não são baseados sobre a verdade. Aí chega o Sócrates. E isso é um momento importante. Porque o Sócrates, depois de 5 discursos totalmente retóricos, totalmente baseados sobre a dimensão epifenomenal, não essencial, sem nenhuma reflexão, só ilustrativo-narrativo, o Sócrates faz uma reflexão muito mais profunda, que apresenta como a revelação que lhe deu a sacerdotisa de Mantinea, a Diotime, sacerdotisa de Mantinea, que ela era uma sacerdotisa muito idosa, que lhe revelou o segredo do mistério do amor. Agora, isso é muito interessante, porque uma sacerdotisa em Mantinea é impossível. Que uma sabedoria chegasse de Mantinea é totalmente impossível na categoria da Grécia Antiga, porque Mantinea é na parte mais atrasada, mais inculta do mundo grego, Arcadia. Os Arcadis eram conhecidos como pessoas totalmente incultas, apenas capazes de ler. Então, como é possível que uma sacerdotisa, em um mundo grego bastante misógino, vocês verão em Delphi que a pitonisa não era uma pessoa muito inteligente, era um médium. Ela era possuída pelo deus Apolão para dizer coisas, mas não era nada por si mesma, não? Os gregos não tinham respeito pelas mulheres. Então, como é possível que uma sacerdotisa de Mantinea revelar segredos sobre o amor a o Sócrates? Impossível. Então, vemos que o Sócrates pretende, o Platão pretende para fazer Sócrates superar os precedentes oratórios, mas eu não sou convinto. A verdadeira inovação, a partir do momento em que Sócrates intervém no debate, é que, em um certo momento, o Sócrates começa a pelea oratória com o Agaton. E aí o discurso contínuo e lindo se torna em um jogo de réplicas. Perguntas-respostas, perguntas-respostas, que não são nem sequer respostas, porque no fim Agaton é totalmente incapaz de reaccionar, então ele diz assim, é verdade, é. No fim daquele duelo oratório, o Agaton diz, pois é, é verdade, tem razão. Isso demonstra a vitória do Sócrates. Mas o Sócrates vence Agaton precisamente porque adotou o médio da dialética, que é um jogo de ping-pong entre dois interlocutores e não uma narração contínua, aquela dos sofistas que sabiam que o público comia, bebia as próprias palavras, então eles se permitiam falar em modo muito, muito, diria, charlatanesco. A partir do momento em que a palavra é objeto de troca, você pode chegar a uma exigência cognitiva superior. Só que o Agatão abre mão, já não é capaz de replicar ao Sócrates, cai em todas as armadilhas que o Sócrates apresenta usando a dialética. Então, da retórica à dialética, também isso é muito importante para entender a capacidade da filosofia grega para emerger da sofística. Mas uma coisa importante aqui é que não estamos obrigados a acreditar nesta leitura do banquete, porque o Sócrates fala em posição 6 e aí chega ao Alcibiades, posição 7. O Alcibiades, então, tem talvez a última palavra. Quem tem razão? A pessoa que é o último, né? E o Alcibiades é totalmente bêbado. E ele disse tantas coisas absurdas que não tem nada de filosófico, porque o Alcibiades cai ao nível anecdótico, dizendo: oh, eu sempre fui apaixonado por Sócrates e seguia o Sócrates, o qual é por si mesmo uma coisa absurda. O Sócrates era tão feio, mas o Alcibiades era tão lindo, tão bonito. Mas o bonito é que seguia o feio porque sabia que ele tinha tesouro dentro de si, de sabedoria. Então, ele conta em um modo que é anedótico, não a essência do amor, senão o efeito do amor. Isso não é filosofia. Então, o diálogo, banquete, chega ao nível filosófico com Sócrates, mas logo cai de novo na infrafilosofia. Logo é pior ainda, porque todos são bêbados, todos adormem, todos. A parte Sócrates, Agatão, Aristófanes, curiosamente, que é a pessoa mais ridícula da turma. O Alcibiades, não sei o que acontece com ele, provavelmente vomitou as próprias entranhas, foi a dormir, não sei. O fim do Alcibiades é lamentável. Ele tem a última palavra, mas é lamentável, é bêbado, é indigno. E ficam despertos só Sócrates, que é normal, Agatão e Aristófanes. Aristófanes e Agatão se dormem, e Sócrates fica... Não se dorme. Dizem: vamos para casa nossa para dormir. E o Sócrates diz: eu não vou dormir. Eu vou dormir só nesta noite, que é madrugada, não? É amanhã. Amanhã, o Sócrates diz: bom, eu vou trabalhar, vou fazer minhas coisas, e pode ser que esta noite vou dormir. Isso é um modo muito, muito esquisito para concluir este diálogo que supostamente é o triunfo da dialética filosófica sobre a retórica sofística.
Não podíamos parar na obra de Platão, mas agora, após a pausa, podemos seguir com outros autores, outros pensadores, outros filósofos, além do Platão. E quero falar do Aristóteles. Aristóteles também é uma ilustração da predisposição da língua grega a favorecer a reflexão filosófica. Mas agora eu não vou falar do verbo ter, Não vou falar da ontologia enquanto reflexão sobre o ser mesmo. Vou falar de uma coisa dentro da percepção do ser por Aristóteles, a famosa distinção entre a potência e a ação, entre o virtual e o actual, não? Que é um conceito chave da filosofia aristotélica, que muitas coisas existem em modo potencial, uma certa altura, se atualiza. Quando nós conhecemos essa diferença entre o virtual e o actual. É uma reinterpretação do idealismo platônico no sentido que, para Platão, a essência, a usia, era fora do mundo, a um nível idealístico, é a realidade não era nada mais que imitação ou, cópia dos paradigmas essenciais. O Aristóteles é mais realista, mais materialista, e introduz a dicotomia entre o ser ideal e o ser atual dentro do ser mesmo. Através desta pulsação fundamental entre a potência e a atualização, virtual e actual. E queria dizer que também isso pode ser explicado mediante uma particularidade da gramática grega. O grego, como muitas línguas antigas, tem declinação. A declinação do grego permite usar um caso que é o dativo. O dativo grego não é só a expressão da atribuição, pode ser também um caso que expressa o valor instrumental, ou seja, a maneira. E isso é muito importante, porque os gregos, e nesse sentido o Aristóteles é muito grego, sempre pensavam cada coisa segundo duas modalidades. Vou dar um exemplo que não é filosófico. Por exemplo, quando se recitavam, quando se declamavam os poemas homéricos, os gregos diziam assim: uma sílaba é longa por natureza, porque é um ômega, ou por posição, porque é seguida por duas consonantes. Então, já na leitura do texto homérico, sempre havia uma dúvida: esta sílaba é comprida porque a vocal dessa é comprida naturalmente, se sei, vem outro uso da palavra physis, não? Naturalmente comprida, ou comprida porque é uma posição que faz ela comprida. E isso, esta desinência é ela, é o modo de dizer por natureza ou por posição. Já vem que a reflexão grega é sempre binária. Assim ou assim. E o uso do dativo com valor instrumental é um modo de perceber a diversidade do texto homérico segundo uma dicotomia essencial. Logo, quando chegamos ao debate entre o Crátilo e O Hermógenes,
o mesmo, a mesma posição entre Tessei e Tessei é transposta para saber se as palavras são naturalmente a imagem das coisas ou se têm sido colocadas por condensação. Ok? Mas é a mesma dicotomia. Eu acho que a possibilidade de introduzir uma distinção no ser mesmo entre o que é em potência, díname, e bem a mesma desinência, ei, ou praxei, em efeito, isso também faz parte de uma possibilidade da língua grega de sempre colocar as coisas segundo um modelo dicotômico, assim ou assim, ok? Não é uma casualidade, porque digamos uma língua como o português, ou como o inglês, ou como o francês, que não tem declinações. Para dizer isso, usamos em português, francês e inglês uma perífrase. Por potência, por em efeito, já são duas palavras. Em grego, com uma palavra só, ou seja, uma combinação de duas palavras, posso expressar uma distinção fundamental, ou seja, para ler corretamente o texto homérico, ou seja, para debater sobre a natureza das palavras com respeito às coisas que designam, ou seja, para designar modalidade do ser, o ser como potencial ou o ser como atualizado. Isso também, acho, faz parte da facilidade com qual uma pessoa que falava grego antigo podia pensar com uma máxima eficiência sobre aquelas categorias abstratas. Agora, quero falar de um outro período do desenvolvimento da filosofia grega, que é também uma ilustração da predisposição de uma civilização que usa a língua grega para uma reflexão abstrata. Quero falar da relação entre o significante e o significado. Normalmente, quando digo as palavras significante e significado, todos pensam a um suíço famoso de Genebra, o famoso Saussure. Não? Saussure, que inventou aparentemente a distinção entre o significante e o significado. Ok? Mas, na verdade, os gregos tinham já inventado algo similar, não semelhante, não exatamente idêntico, mas algo semelhante. E quero falar de um verbo muito importante para entender a gênese da oposição entre o significante e o significado, que é o verbo semainen. Semainen, que é significar. Importante. E quero fazer uma genealogia do verbo semainen como categoria fundamental da reflexão sobre a capacidade da língua de expressar, como aparece através de várias disciplinas da ciência grega antiga e como aparece também na relação entre língua ou linguística e filosofia. Como primeira coisa, diria que O primeiro que conhecemos que usou o verbo semainen, o qual não significa que é o primeiro em absoluto, e o primeiro atestado, foi o mesmo Parmênides, que falando do oráculo de Delfi, aí voltou para Delfi, falei muito de Delfi porque sabia que vocês vão para Delfi, mas não está certo. Queria falar de Delfi independentemente, quando o Lúcio me disse que vocês vão para Delfi, isso me confortou na minha decisão de falar muito de Delfi. Então, a palavra, o verbo semaine, significar, aparece, é um fragmento do mesmo Parmênides que fala do oráculo de Delfi. Ele disse: O anax utomanteion estito en Delfois, ute legei, ute criptei alla semaine. Vou traduzir literalmente. O Senhor, cujo templo profético fica em Delfi, nem fala, nem esconde, ala significa. Aula, não. Mas significa. Entende? Este Senhor poderoso, cujo templo oraculário está em Delfi, não fala. Não esconde, mas significa. Significa porque significa? Significa porque se expressa em modo oblíquo, em modo indireito, em modo mediatizado, através da palavra da pitonissa que se agitava. Há muitas hipóteses sobre a agitação da pitonissa. Se diz que pode ser que havia uma emissão de gás volcânico que provocava a êxtase da pitonissa. Pode ser que ela absorvia substâncias alucinogenas que provocavam o próprio delírio, pode ser que era só comédia, pode ser que muitas coisas podem ser, mas uma coisa importante é que nesse contexto, semaine é oposto a falar de modo direito, é oposto também a calar a boca, é um modo de expressar sem expressar. E é verdade, se vocês lerem todos os racontos da história grega sobre os oráculos, sempre o oráculo é ambíguo e a pessoa é muito contenta, ah, sim, vai ser assim, mas não vai ser assim. Por exemplo, o rei Credos, ele achava que o seu reino ia ser eterno, Credos, da Lídia, ele consultou o oráculo de Apolo em Delfi, mandou um emissário para consultar o oráculo, e o oráculo disse, enquanto que a mula não vai ser rei dos persas, o seu reino é eterno. Então ele disse, como pode uma mula, não? O mix do asno e da jumenta, da égua. Como pode ser um animal assim, estúpido, rei dos persas? Impossível. Só que um dia o Ciro tornou-se rei dos persas, e o Ciro era meio persa, meio meda, meio príncipe, meio escravo, então era uma mula, era um mestiço. E aí ele massacrou os livros e pôs um fim ao reino de Creto. Então, Os oráculos eram sempre ambíguos. E interessante que a primeira ocorrência de dizer que com Saussure e antes é usado para expressar o modo de significar. Significar, quando digo isso em português, ou em latim, ou em francês, ou signify em inglês, é uma coisa clara, mas a primeira vez que foi usado na língua grega era para designar a palavra totalmente oscura, enganadora do dio, do deus de Delfi. Outro exemplo famoso é Édipo. O Édipo, que foi para consultar, o Laio, foi para consultar o deus, e logo o Édipo foi para consultar o oráculo, e o oráculo disse ao Édipo: bom, a Laios, padre de Édipo, o oráculo disse: não conceba uma criança porque ele te vai matar. Então ele não acreditou, concebeu uma criança. E o Édipo escutou o oráculo disse: afasta-te, você precisa te afastar dos próprios pais, porque você vai matar o seu pai e dormir com a sua mãe. Então ele deixou os seus pais, só que não sabia que os seus pais não eram os seus pais, encontrou os verdadeiros pais e matou o seu biológico, o pai biológico, e dormiu, concebi quatro crianças com a sua mãe biológica, criando uma situação de impureza ritual na cidade de Tebe. Okay? Então, isso é Semainei. Uma coisa incrível, não é mensagem clara. Logo, a próxima etapa interessante é o médico Hipócrates. O médico Hipócrates, no século V, depois de Parmênides, diz que o sintoma da doença, o sintoma semaine a doença. Se acontece algo no corpo humano, isso semaine que há uma doença desse tipo ou desse outro tipo. Isso é já algo mais explícito. Só que o sintoma não é a doença. Há sintomas sem doença e há doenças sem sintomas. De modo que eu diria que com o uso de semaine na obra de Hipócrates, não chegamos ainda a uma transparência no uso de semaine. E logo chegamos a uma escola filosófica muito importante, que é tardia relativamente, porque aparece no no terceiro século antes de Cristo, a escola do estoicismo. Os estoicos, pode ser, são os primeiros que estabeleceram uma dicotomia clara, um termo significante, semainon, e o significado semainomen. Só que o modo em que eles opõem o semainon e o semainomenon não é totalmente claro. A primeira coisa é que semainon, na citação de Parmênides, não tem complemento. Diz que o Deus significa. No texto de Hipócrates, o semainen expressa, semainen expressa
a doença.
Com os estoicos, semana que é esta semana, o semana nova. É uma reflexão que não é muito possível, é cíclica.
O que expressa semana? O semana nova. Não expressa doença, não expressa até a ausência de mensagem, expressa só o partido de si mesmo.
É, isso é muito, muito difícil para entender. A quanto parece, não conhecemos bem os estoicos.
É uma escola filosófica importantíssima no mundo antigo, porque eles foram provavelmente os filósofos mais exitosos dos últimos séculos antes de Cristo e dos primeiros séculos depois de Cristo.
Se tornaram, o estoicismo se tornou filosofia oficial da Roma imperial, mas não temos muitos textos direitos da primeira época do estoicismo. Temos o Epicteto, que é tardio, Marco Aurélio, que é tardio, mas para entender a gênese desse pensamento, podemos só acreditar o que os simpatizantes ou os inimigos deles diziam, para caricaturar um pouco o pensamento deles. Então, esta reflexão sobre o semainomenon se encontra em um texto de um séptico do século III depois de Cristo, que é Textos Empíricos, que ele detesta todos. Ele detesta cada tipo de filósofo que tem uma opinião. Diz ele, eles se atrevem a dizer isso, mas é ridículo. Não se pode saber nada. Então, ele faz um catálogo de opiniões para ridiculizar todos os filósofos do passado que tiveram uma opinião. É uma pessoa muito negativa. Teria que ser, era provavelmente de uma antipatia monstruosa de desperdiçar tanta energia para massacrar todas as opiniões filosóficas dos seus predecessores. Então, por quanto podemos acreditar nos textos empíricos, isso seria a oposição fundamental entre o significante e o significado no pensamento histórico. Só que, quando ele apresenta a teoria do sinal linguístico na escola histórica, o Sextus acrescenta um outro conceito, que é o tincano. A coisa que se apresenta em modo casual. Isso é interessante, porque o tincanon seria, peço desculpa, tincanon. Esse tincanon é a coisa mesma, é a referência, é o objeto. É para os estoicos, parece que o nome mesmo de tincanon reflete a contingência, o fato de que não há necessidade particular entre esse tipo de objeto e a cópula semainon. O que é mais ligado à racionalidade é o quarto termo, que é lecton. Lecton, que literalmente significa visível, e que neste contexto se refere a uma proposição composta de várias palavras. Então, isso seria um modelo de reflexão linguística que è un poco problematica. Temo se memoria che se my name non significa significare. Significa espressare in modo ambiguo in quanto a Apollon no santuario di Delphi. Significa rivelare una doenza quando si parla di sintomo, ma qui também vemos che non è necessario, che il sintomo può esistere sem doenza e la doenza può esistere sem sintomo. E questa parola che fu riciclata per stabilire una teoria del sinal linguistico da parte dos históricos. Entendem che qui ha un piccolo problema che ulteriormente è apparentemente risolvido. Quando, qui vou fazer una dimostrazione, verdaderamente linguistica para ver, faço uma interpretação e uma demonstração do fato que se mai nei, esse verbo que significa significar, é problemático em grego, e que a tradição anterior apagou a dificuldade, escondeu a dificuldade. Então, após a minha demonstração, vocês viram que se mai nei não é simples. Não é um verbo simples. É um verbo que não significa necessariamente significar. Pode significar aludir, não? Fazer referência em modo aludido. Pode significar revelar, na maioria dos casos, a presença da doença, mas não necessariamente. Isso, verbo reciclado pelos estoicos para estabelecer uma distinção entre a palavra e a ideia que expressa, foi traduzida em latim por significar. Em significar, vocês podem reconhecer facere, fazer. Ok? Este ficar é fazer. Não tem nada a ver com ficar em português. Ficar em português é outra coisa. É facere. Ou mais exatamente, significar seria a derivação de substantivo que não é acessado como tal, significar. O criador do sene, do sinal. Ok? Então, o complemento desse verbo é incluído no verbo mesmo. Em semana ainda, o complemento é incluído, mas em modo mais nascosto. O complemento latente de semana é sema, que significa sinal. Ok? Mas vem uma coisa interessante, que Semainen não significa, originariamente, significar algo outro que si mesmo, pode significar fazer sinal. No mesmo sentido que significar é fazer, facere, firmo. Ok? E esse verbo, que é quase intransitivo, quase absoluto, foi reciclado para expressar uma capacidade eminentemente transitiva de expressar uma coisa fora de si mesma, a ideia na realidade, no mundo das ideias, não? E isso é uma coisa que é interessante porque revela que, com o tempo, a filosofia ocidental se afastou da raiz grega e criou uma transitividade falaciosa com respeito ao verbo significar. O verbo significar não é transitivo. Se tornou mais e mais intransitivo com o tempo. E quando o Saussure, no 1879, fez seu curso, onde fala da diferença entre finição, finicie, significante, significado, para ele a transitividade de finicie, significar, não fazia dúvida, era claro. Mas eu queria, através dessa genealogia, sublinhar que quando uma pessoa volta para o grego, vocês agora voltaram para a Grécia, cuna, como se diz? Cuna da civilização ocidental.
Berço
da civilização ocidental. Mas cada ocidental teria que fazer essa volta geográfica ou mental para a língua grega, para ver a genealogia dos conceitos através dos termos que aqueles conceitos utilizam para se expressar. E vemos que a transparência da capacidade de significar não é evidente na língua grega. Se torna evidente quando o Ocidente perde de vista o verdadeiro significado de significar. Ok? Sim, mais ou menos isso é o que queria dizer sobre a relação entre a linguística, ou seja, a língua. Porque o que é linguística? Linguística é um modo reflexivo de falar da língua. Okay? A linguística é a consciência da língua. A filosofia é a consciência do pensamento. Então, vê uma coisa, há uma relação. A minha hipótese, no início, faço uma pequena recapitulação, é que a estrutura particular da língua grega predispõe os helenofalantes, a desenvolver uma capacidade de abstração que é a porta aberta para a elaboração filosófica. A verdadeira questão seria: será que é a língua ou a reflexão sobre a língua que predispôs os gregos a esse tipo de abstração e que fez eles capazes de proceder à conversão filosófica? Aí diria que a língua e não necessariamente a reflexão linguística sobre a língua foram suficientes para predispor os gregos a esta capacidade de superar o dado do real, a imanência do real, para se abstrair do real e desenvolver o tipo de pensamento que vemos operatório no pensamento do Parmênides, do Platão, de Aristóteles e dos estoicos. Então, temos que alterar o título. A língua grega é filosofia. Depois de toda essa trajetória, chego à conclusão que é mais a língua mesma, que predispõe os... Não, era brincadeira, obviamente, mas porque o fato de falar da língua é já linguístico. Então, o que eu fiz hoje com vocês é uma forte da linguística para entender melhor a origem da filosofia que nasceu na civilização grega. Mas é linguística da minha parte. O objeto da minha reflexão foi a língua. Não pretendo que foram os linguistas da antiguidade grega que permitiram esta conversão filosófica. Não o diria porque seria errado. A linguística grega verdadeira nasceu na filosofia, e não a filosofia nasceu na linguística. A primeira reflexão linguística que conhecemos é o Crátilo. Então, é já filosófico. O Parmênides é filósofo puro. É, a minha hipótese é que a língua grega generou a filosofia grega e a filosofia grega generou a linguística grega. Mas já que somos no 2016, quando falo de linguística grega, quando falo da língua grega, não posso falar da linguística da língua grega sem passar pela linguística grega. Então, é a razão, é a legitimidade do título. Mas se tivermos muito, muito rigoroso, diríamos da língua filosofia, da filosofia linguística. Ok? Agradeço pela sua paciência depois daquela, daquele periplo da Guarulhos até Grifal.